Muito obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, a imprensa brasileira tem dado uma notícia muito importante nesses últimos dias, especialmente no dia de hoje. Em vários jornais do nosso país foi publicada uma matéria dando conta de que no período de 2002, de dezembro de 2002 a dezembro de 2010, o índice de pobreza no Brasil caiu em 50%. E aí, senhor presidente, aqui eu não estou fazendo nenhum proselitismo, eu não estou fazendo nenhum discurso vazio, não. Aqui eu somente vou tratar de números, e números que estão sendo estudados, levantados pelo IPEA, pela Fundação Getúlio Vargas, números todos eles coincidentes. Aliás, é do conhecimento público que um movimento importante vem acontecendo no Brasil nesses últimos anos, que é a diminuição das desigualdades sociais e acompanhada da diminuição das desigualdades regionais. Com isso, eu não quero dizer que no Brasil tudo está perfeito, tudo está muito bem, não. No Brasil, muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que ser superada, senhor presidente. Muitos dos problemas precisam ser superados. Agora, não dá para achar ou tentar enganar a população, mesmo porque esses não são ouvidos. Eu tenho convicção e certeza absoluta. Não foram ouvidos nas últimas eleições. Porque o discurso, para que seja convincente, não tem que ser apenas um discurso bem articulado, um belo discurso, não. Para que o discurso seja convincente, ele tem que ser, antes de tudo, compatível com a realidade. Compatível com a realidade, com aquilo que as pessoas vivenciam no dia a dia. E, senador Paulo Paim, Vossa Excelência tem sido aqui nessa casa um dos grandes lutadores do Congresso Nacional, e são muitos os deputados e senadores que lutam, que brigam. Vossa Excelência é um destes, que lutam para ampliar os direitos dos trabalhadores, que lutam, como eu luto, como meu partido luta, desde o início da sua existência, aliás, foi para isso que ele nasceu, nós lutamos contra as desigualdades sociais, nós lutamos pela construção de uma sociedade mais justa, e nós temos visto, e a população tem sentido que essas diferenças estão sendo diminuídas dia a dia. Está aqui o que foi publicado hoje em todos os jornais do Brasil. Nos últimos, do período de 2002, dezembro de 2002 a dezembro de 2010, o índice de pobreza, de miséria, senador Mozarido, no Brasil, caiu 50,54%. Ou seja, a desigualdade, que infelizmente é uma das marcas da nação brasileira, histórica, não é de agora, é desde a época em que o Brasil foi colonizado, essa tem sido a grande marca da nossa realidade brasileira. As diferenças, as desigualdades sociais, elas vêm caindo tanto que nós chegamos ao patamar da década de 50. Ao patamar da década de 60. O que é um fator final, é o nosso objetivo final, não, mas é uma amostra de que nós estamos alcançando, aos poucos, os objetivos perseguidos. E aí, eu quero citar aqui o estudo realizado pelo Dr. Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que ele diz o seguinte, que o que vem sendo responsável pela diminuição da pobreza, pela diminuição das desigualdades sociais no Brasil, principalmente nesses últimos dias. Um dos fatores nós já conhecemos, é o crescimento e a valorização do salário mínimo. Esse nós conhecemos, que é uma forma de transferir renda efetivamente para os mais pobres. E o salário mínimo, nós temos alcançado, diferente de anos anteriores, não apenas um reajuste, mas ano a ano um ganho real no valor do salário mínimo, que é exatamente o que nós queremos agora para os aposentados brasileiros. Conseguimos, na votação da última medida provisória, um ganho, e queremos que esse ganho não seja um ganho isolado de um ou outro ano, mas que seja parte de uma política permanente também de valorização do salário dos aposentados. Mas, enfim, uma das razões dessa diminuição das desigualdades é o salário mínimo, a valorização, o crescimento do valor nominal do salário mínimo nos últimos anos. Um outro fator, as políticas de transferência de renda. Esse é um segundo fator também muito importante. Agora, um outro fator que é utilizado com muito destaque no estudo organizado pela Fundação Getúlio Vargas, que aponta a diminuição das desigualdades, é exatamente a melhoria no acesso à educação. E aponta a melhoria no acesso à educação no Brasil como um dos fatores principais para a redução das desigualdades. Isso é muito importante, senador Paulo Paim. Nesses últimos anos, a gente tem conquistado questões importantes para a área de educação. Uma delas foi a transformação do Fundef, que era o Fundo da Educação de Nível Fundamental, para o Fundeb, que pega todo o nível básico, fundamental, médio e mais ainda a pré-escola. Ou seja, o piso salarial que recentemente, conquistado pelo magistério brasileiro, que recentemente o Supremo julgou constitucional, apesar de alguns governadores de alguns estados brasileiros, e digam-se de passagem, dos estados mais ricos, senador Giovanni, ter ingressado no Supremo pedindo a inconstitucionalidade. Apesar disso, o Supremo entendeu como plenamente constitucional. Então, é isso que nós precisamos fazer, valorizar o professor, porque não precisamos somente ampliar o acesso das pessoas à educação de nível médio, de nível superior, não. Temos também que trabalhar a qualidade, perseguir cada ano mais a melhoria e o avanço na qualidade da educação brasileira. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero dizer que esse estudo deve animar a todos nós, animar e nos mostra que o Brasil está no caminho correto, enfrentando os problemas, é verdade, problemas econômicos, aí está a inflação batendo as portas, isso não é uma questão de condução e nenhum problema isolado do governo ou do Estado brasileiro. O problema da iminência inflacionária, ele afeta muitos países do mundo inteiro. 2008, 2009, o Brasil, como grande parte do mundo, viveu uma profunda crise econômica vindo dos Estados Unidos, daquele que seria o exemplo de livre mercado, exemplo de livre mercado. Pois então, a crise dali foi para o mundo inteiro e o nosso país foi um dos primeiros a superar essa crise. Isso é um dado importante. Agora, esses dados mostram, senhores senadores, de que nós precisamos continuar neste caminho aprofundando essas medidas, essas políticas de transferência de renda. E me alegra muito, me anima muito, uma outra notícia, essa que vem do próprio governo brasileiro. Uma notícia de que daqui a pouquíssimo tempo, será lançado um programa Brasil Sem Miséria. Um programa que deverá atender 8,6% da população brasileira, ou seja, mais de 16 milhões de brasileiras e brasileiros que vivem com uma renda de R$ 70 ou menos por mês. Então, o governo brasileiro prepara o lançamento desse programa, que é a junção de uma série de iniciativas de vários setores. Ou seja, aquilo que a nossa presidenta Dilma dizia na época da campanha: eu tenho um foco, o foco é acabar com a miséria, com a pobreza extrema desse país. Isso é algo muito importante. E muito mais importante ainda, senador Wellington, senador Mozarildo, senador Giovanni, para nós, que aqui representamos as regiões Norte e Nordeste. Porque o nível de miséria das nossas regiões ainda são níveis muito superiores às demais regiões do país. Enquanto a região Sul, a sua região Sul, senador Paim, é claro, tem bolsões de pobreza, mas a média da pobreza extrema na região Sul é de 2,6%. A região Sudeste, 3,4%. A região Centro-Oeste, 4%. Aí vem a minha região norte, a nossa região norte, senador Mazarildo, 16,8%, e o Nordeste com 18,1%. Então, eu, diferente de alguns que vêm à tribuna fazer discursos teatrais, discursos de oposição ao governo, mas é uma oposição vazia, eu repito, que não foi ouvida, não tem sido ouvida pela população, exatamente porque é uma crítica vazia. Eu venho à tribuna com números, mas a gente vem à tribuna mostrar, caiu em 50% de 2002 a 2010 o nível de pobreza, de miséria do Brasil, isso é importante. Cresceu o valor nominal do salário mínimo, melhorou a educação no Brasil, a saúde tem melhorado, mas não está perfeito, nós queremos mais, porque o Brasil precisa mais. O Brasil precisa mais. No século XVIII, lá nos idos de 1700, os 20% dos mais ricos concentravam em torno de 68% de toda a renda nacional. Hoje, os 20% dos mais ricos do Brasil concentram em torno de 75% da renda nacional. Essa realidade tem que ser invertida, ela tem que ser modificada, ela tem que ser transformada. E eu fico feliz ao ler que, em breve, medidas importantes como essas estarão sendo anunciadas. E fico mais feliz ainda quando vejo a presidenta Dilma dizer o seguinte: temos que controlar a inflação. Mas não vamos controlar a inflação. Não vamos controlar com o sacrifício do povo. Não vamos, não podemos, não podemos, não é esse o caminho. Eu acho que o governo está ciente de que essas coisas têm que acontecer. Eu concedo pela ordem, não sei quem pediu primeiro, acho que o senador Mazarildo, e em seguida o senador Wellington, à parte.
Senadora Vanessa, o pensamento que Vossa Excelência faz é muito importante para uma reflexão de toda a nação. Mas eu gostaria de me cingir nos dois pontos principais. Vossa Excelência coloca muito claro a queda das desigualdades sociais e o programa da presidente Dilma de combate à miséria extrema. Agora, também Vossa Excelência colocou, há um ingrediente aí que é fundamental. Se não houver um investimento maciço na educação, nós faremos ações que não terão porta de saída. Então é importante, e aqui vou pegar o meu cacuete médico, que a pessoa chega com dor no pronto-socorro, a gente dá o analgésico. Esses são os programas sociais que podem ser feitos, mas temos que curar a causa. Não há dúvida que a grande causa é justamente a falta de educação formal, a falta de educação profissional, daí também eu quero louvar o Pronatec, agora lançado pela presidente Dilma, o ProUni, que, apesar dos seus percalços, melhorou o acesso à universidade de maneira significativa, mas também há que se investir de maneira mais profunda, como disse Vossa Excelência, nos professores. Não adianta ter bons prédios, até bons equipamentos, que infelizmente não tem, mas não ter professores bem pagos e bem motivados. Portanto, é esse conjunto que realmente pode fazer o sucesso grande desse plano da presidente Dilma, que é, de fato, combater a miséria extrema nesse país.
Muito obrigada, agradeço a parte de Vossa Excelência e tenho consciência de que todos nós aqui, Vossa Excelência inclusive, tem ajudado muito na construção dessa política para melhorar a vida dos brasileiros. E a educação brasileira, senador Mazarildo, é prioridade. Não só no discurso, tem que ser na prática. E nós demos o exemplo de que entendemos isso corretamente. 50% dos recursos do pré-sal deverão ser investidos na educação. Nós viveremos uma verdadeira revolução nesse país, uma verdadeira revolução nesse país. Senador Wellington.
Eu serei breve, queria parabenizar Vossa Excelência pela forma brilhante com que nos traz essas boas notícias e dizer também da minha animação. Eu sempre, ainda durante a campanha, eu tive o privilégio de colaborar na coordenação da campanha e eu sempre dizia para a presidente Dilma, no meio de todas as propostas, a mais desafiadora é essa da erradicação da miséria. O nosso senador Paulo Paim, lá nos coordena na Comissão dos Direitos Humanos, um grupo de trabalho, uma subcomissão, que eu tenho a tarefa de trabalhar exatamente nessa linha de acompanhar o programa da erradicação da miséria e da pobreza por conta dessa preocupação. E disso que diz aqui o nosso senador Mazarildo. Veja, aproximadamente 30% desses mais pobres com mais de 15 anos são analfabetos. São analfabetos. Aproximadamente 70% não tem uma profissão, nem de curto prazo, nem de curto prazo. Por isso que o Pronatec, que é uma das áreas da educação, além de alfabetizar, além de incluir no ensino, o programa Brasil Sem Miséria tem o Pronatec como a grande base, exatamente para atender esse público. Eu estou defendendo a tese que onde tiver uma escola no país, especialmente de ensino médio ou da quinta ou oitava série para frente, que a gente tenha ali ensino profissionalizante, ensino de curta duração. O Brasil já tem hoje uma rede, eu considero positiva, precisa ampliar mais alguma coisa, na área de ensino superior, de pesquisa, de pós-graduação, na área de ensino médio técnico, acho que faltava esse de curto prazo. E eu quero aqui destacar, tem muito a ver com a minha região, o Água para Todos, assim como Luz para Todos, um programa também importante, capaz de gerar emprego. Tem uma área só que eu tenho insistido com a equipe da presidente Dilma e acho que a gente precisa trabalhar: a área do desenvolvimento urbano. Veja, qualquer um de nós aqui sabe o que significa fazer calçamento, para dar um exemplo. Qual é o lado bom? É que além de resolver um problema que é tipicamente dos mais necessitados, é amplamente gerador de emprego fácil para essa mão de obra de baixa qualificação. Se qualifica alguém para fazer calçamento rapidamente, não é só fazer calçamento, rosto de estrada, tem um conjunto de atividades que o Brasil pode colaborar com os municípios, priorizar, e acho que a gente precisa trabalhar isso, incluir nas ações prioritárias também essa. Então eu quero aqui louvar, parabenizar e dizer que vamos estar junto aqui, batalhando para, quem sabe, a nossa geração contribuir por um Brasil sem miséria. Muito obrigado.
Sem dúvida nenhuma, senador Wellington, cumprimento Vossa Excelência também, que além de ter sido um gestor de extrema competência, tem sido um senador muito atuante. Eu participo com Vossa Excelência da subcomissão dirigida, aliás, por Vossa Excelência, que trata dos problemas, senadora Ana Amélia também tem parte nessa subcomissão, que trata das pessoas que têm dependência em drogas e no crack, sobretudo. Isso é um índice, se nós formos utilizarmos números também, que tem melhorado muito. Em 2002, senador Paim, nós tínhamos no Brasil menos de 500 centros de atendimento de pessoas com problemas psicológicos, de dependência química, e aí inclui o álcool, inclui o crack, inclui todos os tipos de droga. Em 2002, em torno de 500. Nós chegamos ao ano de 2010 com mais de 1.600, com mais de CAPs, né, Centro de Atendimento Psicossocial. São dados importantes. É por isso que eu digo, a população brasileira é uma população pobre na sua maioria. É uma população, na sua maioria, que não está inserido, que não tem acesso às maravilhas que o desenvolvimento tecnológico oferecem às pessoas no mundo inteiro. É uma população simples, mas uma população trabalhadora, mas acima de tudo, inteligente. Inteligente, sabe o que quer e sabe quem quer o bem da população. Então, eu concluo o meu pronunciamento agradecendo a Vossa Excelência, senador Paim, dizendo o seguinte: o caminho é esse, mas nós não podemos deixar que esse caminho se perca no tempo. É preciso dar sequência a ele, aprofundando. E eu agradeço a Vossa Excelência pela gentileza. Muito obrigada.